8. Lembra-te. Você está lembrando? Lembra-te de Jesus Cristo. Você está lembrando dele? É bom, hein? Lembra-te de Jesus Cristo. Ressuscitado. Irmãos, aqui, essa palavra é fundamental, irmãos. E é profética também. Lembra-te dele. Você quer alguma coisa? Você tem anseio de alguma coisa? Lembra-te de Jesus. Ressuscitado. Dentre os mortos. Descendente de Davi. Nossa, nós vamos falar sobre isso aqui depois. Ó Senhor Jesus, segundo o meu evangelho. Interessante, Paulo tem um evangelho. Ele personificou o evangelho na pessoa de Jesus. Era dele e ninguém tasca. E você tem o seu evangelho? Tem? Tem o seu evangelho? Quem já pregou o evangelho aqui? Levanta a mão. E depois de ter pregado o evangelho, como é que você se sentiu? Alegre, cheio de paz, gozo, missão cumprida. Não é verdade? Mas, você tem vivido o evangelho? Pregar o evangelho é uma coisa, e viver é outra. Paulo, ele não só pregava o evangelho, como ele vivia o evangelho. Irmãos, é um exemplo para nós, é um exemplo. Então, eu quero situar os irmãos, onde que nós estamos, desde de Gênesis Apocalipse, onde nós estamos? Onde que a gente está? Hã? A gente está na vida normal da igreja. Certo, Silvio? É, a gente está na vida normal da igreja. Entre Gênesis e Apocalipse, o que tem aí? A vida da igreja. É a vida normal da igreja. Claro que a gente, quando fala da volta do Senhor, não é verdade? A gente tem que falar do evangelho do reino. É ou não é? E para se falar do evangelho do reino, a gente tem que falar de Mateus. Aliás, nós temos que falar de Gênesis e Apocalipse. Toda a Bíblia. Porque a Bíblia está focada num único cenário, a volta do Senhor. A Bíblia é para isso, irmãos. É a nossa bússola. É a nossa receita de bolo. A Bíblia vai nos levar para o reino. Desde que você lembre-se de Jesus Cristo e Ele ressuscitado. Certo? É isso que é importante. Então, irmãos, diante de toda essa bagunça que está o universo, universo não digo, mas o mundo, a Terra, né? Só tem uma coisa que é verdadeira. É isso aqui, a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela estava desde a eternidade passada, já existia a Bíblia. Vocês creem nisso? A Bíblia é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. A Bíblia é isso. É o sopro de Deus. Vou ler primeiro para os irmãos o Evangelho de João. Olha que interessante que é isso aqui, irmãos. Fala assim. No princípio do quê? No princípio. Antes de tudo existir alguma coisa. Antes de tudo existir, já havia a palavra. No princípio de tudo era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que era a palavra? Deus triuno. Deus é a palavra. Deus é a palavra. E quero ler também o 14. E o verbo, que é a palavra, fez-se carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade, de verdade. Então a palavra, o verbo, habitou entre nós, veio para fazer morada em nós. Quem que é essa pessoa? É Jesus. Jesus veio com uma palavra, a palavra se encarnou na pessoa de Jesus. Deus encarnou-se e veio como Jesus nessa terra. O Filho veio como Jesus, veio como Deus nessa terra. E Ele é Deus. Jesus é Deus, irmãos. Ele estava lá no início. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o princípio de tudo. Ele é o cabeça de tudo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do homem. Ele é o cabeça do universo. Ele é o cabeça da terra. Ele é o cabeça das potestades caídas. Os anjos caídos. Ele é o cabeça de tudo. Tudo está sob o seu governo. Irmãos, parece que é um caos, né? Mas Deus não está deixando esse caos. Ele é momentâneo. Para quê? Para amadurecer algumas pessoas. Não é medo, não é, também é temor e tremor. Mas não é só para isso. Deus está no controle de todas as coisas. A pandemia, irmãos, por um lado, ela é negativa, não é? Péssimo. Quase 600 mil mortos no Brasil. 600 mil mortos. Mas tem um lado positivo. Nós vamos ver depois. Senhor Jesus, então, para situar hoje, irmão, nós estamos na vida da igreja. E no final dos tempos. Eu vou ler para os irmãos. Está arriscado aqui. Mateus. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver onde que eu anotei aqui de Mateus. 24:14. Famosíssimo, né? E será pregado este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, por incrível que pareça, a pandemia acelerou a pregação do evangelho do reino. Vocês creem nisso, irmãos? A pandemia acelerou isso aqui. É verdade, irmãos. Eu estava lendo o Alimento Diário, então virá ao fim o livro do irmão Dong, de 2002, esse livro, mas é bem atual o livro. Irmãos, a pandemia acelerou porque lá na Índia, a Índia é um país extremamente o quê? Islâmico, hinduísta, hinduísmo. Cheio de Hare Krishna, não é isso? Aquelas coisas lá. Autoajuda, autocontrole, yoga, autoconhecimento. Irmãos, a pandemia levou pessoas na Índia a conhecer o evangelho do reino. Uma tribo lá da África, que país que é da África? Lá esqueci agora. Angola. Uma tribo lá, não tinha contato nenhum com a civilização. Os irmãos foram pregar o evangelho lá, eles aceitaram o Senhor. Na Hungria, irmão, 50 irmãos querem se reunir como igreja. Por quê? Será que porque o evangelho do reino foi lá? Alguém foi lá fisicamente pregar? Internet. A internet, irmãos, foi o catalisador para todo mundo conhecer o evangelho do reino. Oh, graças ao Senhor, irmãos. Por um lado, muitas pessoas estão morrendo, é difícil. Irmãos morrendo, parentes nossos, amigos. Eu tenho um médico que trabalha comigo, até compartilhei com os irmãos, pediatra. Alguém conhece o Ricardo? Avanine Magalhães. Semana retrasada, a gente tem um grupo de oração lá no grupo, no trabalho meu. Aí eu vi que ele não foi na reunião, tal, não estava na reunião no dia que ele trabalha, era uma segunda. Aí eu soube que o irmão dele, de 47 anos, tinha morrido de Covid. E a gente já tinha orado no grupo. O pai, a mãe e o irmão estavam entubados, irmãos. 47 anos. Deixou uma família com 3 filhos. Aí ele veio para cá, ficou 8 dias, veio para trabalhar. Teve que voltar de novo lá para Uberlândia, ele é de Uberlândia. A mãe dele morreu 8 dias depois. Vocês acreditam nisso, irmão? É difícil. Irmãos, o trabalho nosso estava... Segunda-feira agora estava um caos, ninguém estava querendo trabalhar. E o pai dele está entubado. Então, eu espero que não, mas se o senhor preservar a vida do pai dele, vai ficar só ele e o pai da família, porque ele só tem ele e o irmão, a mãe e o pai, não tem mais filhos dessa família. Sim, ele tem filhos, que são os netos. O irmão dele tem 3 filhos, que são os netos, vão ficar como netos, que são sobrinho dele. Então, por um lado, irmãos, a pandemia causou muita morte, muita tristeza. Expôs a corrupção na política. É ou não é? Irmãos, não estou falando, irmãos que se reuniam conosco. Foi envolvido, está envolvido com esse negócio aí. De compra de vacina irregular, desvio de dinheiro na defesa do país, no governo. Enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas era um irmão precioso, irmãos. Era ou não era? O Elcio. Elcio Almeida. Irmão preciosíssimo. Entendeu? Mas é isso, irmãos. Por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos na vida normal da igreja. Certo? Não é mérito nosso, mas é misericórdia do Senhor. Senhor Jesus! Então eu quis fazer essa... O Pedro que gosta de falar, né? Fazer uma... Contextualizar um pouquinho. Porque agora, irmãos, nós vamos entrar num assunto muito crucial, né, Nação? Importantíssimo para nós. O evangelho pregado, o evangelho de Deus, ele suporta muitas coisas. Suporta, irmãos. Ele suporta seu pecado. Não só suporta, como ele aniquila o seu pecado. Certo? Ele suporta o seu mau humor, sua ira, sua desobediência. O que ele não suporta é você ser carnal. Você é pecador, pecador ele suporta, mas carnal ele não suporta. Por quê? Porque na carne habita a morte, habita o pecado. E o Senhor odeia a morte, odeia o pecado. Então, irmãos, na vida da igreja normal, graças ao Senhor, nós temos os irmãos da liderança, temos os apóstolos, que estão nos suprindo com a palavra, não só a palavra fundamental, como a palavra profética. E essa palavra profética tem tudo a ver com o que nós vamos ver aqui hoje. Só não quero perder a hora. Então, na vida da igreja, o Senhor, eu quero ler, Colossenses 1:13. Olha o que o Senhor fez conosco na vida da igreja. Senhor Jesus. Ele. Deus triuno. É Ele. Ele é o cara, irmãos. Ele nos libertou. João, Ele te libertou. E também a mim me libertou do império das trevas, da carne pecaminosa, de tudo. E pensa em tudo que é ruim, e que é bom também. Ele te libertou de um império, de um reino das trevas. E te transportou num avião. Amém. Para o
reino.
Para o
reino.
É o reino. Ele te tirou lá do buraco, do fundo do poço, e te trouxe para o reino. Amém. Mas não é qualquer reino. Ele te trouxe para o reino do Filho do seu amor. É aqui que nós estamos situados, irmãos. No reino do Filho do seu amor. Graças ao Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor. A igreja é o nosso refúgio. Nosso castelo forte. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não tem melhor lugar do que esse. Pode procurar aí. Não existe. Não é ilha paradisíaca, resort. Pode até ser temporariamente para o seu descanso, que você às vezes merece. Mas esse aqui, ele é definitivo. É um descanso eterno, gozo. Senhor Jesus. Mas para que nós mantenhamos nesse estado, tem algum procedimento. Tem procedimentos na vida da igreja. Então Paulo, ele vai falar como nós devemos nos manter. Como que nós devemos nos portar. Vamos agora entrar em Timóteo. Senhor Jesus, 1 Timóteo 3 fala assim. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo falando para Timóteo. Para que se eu demorar, o senhor está demorando a volta dele? Para Paulo, para João, Pedro e Tiago, demorou. Mas graças a Deus que para nós tem uma grande probabilidade, para que se ele tardar, tenha grande probabilidade dele voltar nessa era. Irmãos, voltar para nós. É isso, irmãos. A vida, esse é o império do Filho do seu amor. É o reino. Ele pode voltar, irmão. Vocês creem nisso?
Amém.
Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Qual que é a sua conduta na casa de Deus? Tem várias. Orar, jejuar, cantar, louvar, profetizar, pregar a palavra, ensinar, invocar, cantar, orar, ler a palavra. Mas tem uma aqui, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Essa aqui, coluna e base da verdade, é a palavra fundamental que está aqui, tudo aqui, e mais a palavra profética. Que o senhor está falando, que o senhor está revelando para os nossos irmãos da liderança, que estão à nossa frente, para que nós não percamos o foco, para que nós não saiamos do reino do Filho do seu amor. Essa é a palavra, a função da palavra profética. Ó Senhor Jesus, e evidentemente é grande é o mistério da piedade. Continuando, fala assim: aquele que foi manifestado na carne. Quem foi, irmãos? A palavra. A palavra. Quem que é a palavra? É Jesus.
Amém.
O verdadeiro evangelho é Jesus.
Amém.
Fala para o seu irmão, o verdadeiro evangelho é Jesus. É uma pessoa, irmãos. Então, quando você prega para uma pessoa, você não está pregando para qualquer pessoa, alguma coisa qualquer. Você está pregando para uma pessoa, que ela pode ter sido vindo até você, Deus pode ter mandado até você, para você falar para essa pessoa dele. Esse falar dele pode mudar a vida de uma pessoa. A palavra tem essa função,
A palavra é dinâmica, é viva e eficaz. Ó Senhor Jesus, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne é Jesus, que é a palavra. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado para nós entre os gentios, crido no mundo. Recebido na... crido no mundo, irmãos, o mundo está crendo nisso. Através da internet, como eu falei, desse problema difícil mundial que a gente está passando por essa doença, essa pandemia. Por isso que eu falei, o Senhor está voltando. Apocalipse não é mais aquele livro. Ah, o irmão ali compartilhou uma vez, eu li assim. Você quer ler Apocalipse? Você tem que olhar para trás. Tem que ir lá na época de João. Não, ó, não é mais assim. O Apocalipse para nós é real. Não é só escatológico, mas ele é vivo, ele é cheio de vida, de realidade e de possibilidades, irmãos. É isso. Apocalipse é para nós hoje. Por isso que eu falei. Nós temos grande probabilidade de reinar com o Senhor nessa era. Ó Senhor Jesus! Irmãos, Paulo é uma pessoa extraordinária, inteligente, culta, mas ele não conhecia o Evangelho. Ele conhecia a lei, mas o Evangelho ele não conhecia. Ah, mas teve um dia lá que o Senhor derrubou ele. O Senhor falou, Paulo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Não estou perseguindo você. Estou perseguindo quem invoca o seu nome. O Senhor falou, você está me perseguindo porque eu sou a igreja, eu faço parte da igreja. Eu sou o fundamento da igreja. Eu sou a base da igreja. Eu sou a verdade da igreja. Caiu a ficha de Paulo. Quando ele foi batizado por Ananias, ele já saiu para pregar o evangelho, irmãos. Olha só, o evangelho muda a nossa vida. Muda a vida de Paulo. Muda a sua, muda a minha. Muda uma cidade, muda o mundo. Como está acontecendo. Ó Senhor Jesus! Não só isso, ele começou a dar problema. Paulo era cheio, inteligente. Ele começou, onde ele ia, ele arrumava confusão. Aí o Senhor falou, para. Vou te levar para um lugar aí. Vou te levar para... Ó Senhor Jesus! Perdi aqui. Não, para a Arábia. Deixa eu ver onde está isso aqui. Gálatas 1,17. Senhor Jesus, Paulo, você está dando muito problema aqui para os irmãos, para a igreja aqui, você está causando problema. Eu vou te fazer uma coisa. Fala assim. Quando, porém, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Aí voltei de novo para Damasco. Esse partiu para Damasco, sabe, ele ficou lá, irmãos, 3 anos, sabe aprendendo o quê? O evangelho do reino. O Senhor revelou para ele toda a sua economia, toda a sua vontade, todo o seu plano, o que Deus tem para os filhos dele. Foi a economia, que ele ficou lá 3 anos na Arábia, aprendendo a economia de quem? Do próprio Deus. Ele era como um nascido fora de época, mas ele teve comunhão com Deus. Deus não veio lá, não derrubou ele meio-dia indo para Damasco, sol que ele ficou cego. Deus estava falando com ele lá na Arábia, sobre o plano de Deus. Paulo, você está causando muito problema. Eu vou te explicar direitinho o que é o evangelho. Irmão, o Senhor falou tudo o que era o evangelho para Paulo. 2 Coríntios 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, irmãos, ele aprendeu tudo o que era para fazer agora. Então agora ele endireitou, ele ficou, ele falou a ortodoxia, a palavra correta. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Sabe quem é esse homem? É ele. Ele foi arrebatado aos céus. E lá, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. O que é inefável? Hã? Indizível. Palavras que poucas pessoas conhecem, entendem ou saibam. Sabem. Palavras inefáveis. Senhor Jesus, as quais não é lícito ao homem referir. Olha, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Era isso que eu queria falar, irmãos. Esse evangelho de Paulo, ele não aprendeu com ninguém, não tinha Novo Testamento, só tinha Velho Testamento. Sabe quem falou com ele? Foi o próprio Deus. O próprio Senhor falou desse evangelho para ele. E quando ele captou, ele voltou, irmão, voltou babando, com tudo, para pregar o evangelho do reino a todas as pessoas. Infelizmente, hoje no cristianismo, irmãos, fala-se muito pouco do evangelho do reino. É ou não é? Fala-se muito de prosperidade, você não vai ficar doente, você vai ficar rico, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aí você vai para o céu. Fala que vai para o céu? Fala aqui que vai para o céu? Não fala isso que vai para o céu. Vou falar para os irmãos aqui, ó. Ó, Senhor Jesus. Eu anotei aqui, mas eu estou perdidinho aqui agora. Ó, Senhor Jesus. Mas enfim, irmãos. Não fala que vai para o céu. Onde que fala do reino? Eu esqueci de anotar aqui. 24, Apocalipse... Isso não é importante, irmãos. O importante é que nós não vamos para o céu. Isso é uma historinha, uma lorotinha do conto da carochinha. Sabe para onde a gente vai? Se a gente for fiel ao Senhor, nós vamos estar inseridos nele. Nós vamos para esse lugar, inseridos para dentro do Pai. Esse é o reino, irmãos. Esse é o lugar que nós vamos, não é físico. É um lugar dentro do próprio Deus. Não é para... Não, vai para o céu, lá vai ser estrada... A Nova Jerusalém vai ter a estrada de ouro, a rua de ouro. E a Nova Jerusalém não é algo físico. É todo o povo de Deus inseridos no Senhor. Habitando eternamente juntos. Então, o evangelho do reino... É um evangelho que não conta lorota, porque Paulo, ele ficou lá aprendendo isso, e foi isso que ele pregou nas igrejas. Foi isso que ele edificou o corpo de Cristo com as verdades. O evangelho são as riquezas insondáveis de Cristo. O evangelho, ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, nele tudo subsiste. Ele é o fim, ele é o começo, ele é... Ele é o alfa, é o ômega, ômega, o alfa. Ele é isso tudo. É isso que Paulo aprendeu lá. E é isso que ele pregou por onde passava. Por isso que ele era perseguido. Por quê? Porque o evangelho era tudo contra o que tinha na época. Eles tinham a lei. A lei veio por Moisés. Mas a graça veio por intermédio de Cristo. A graça e a verdade
vieram por meio de Cristo. Então, esse evangelho é de graça e verdade. É a coluna e base da verdade. É a casa do Deus vivo, é a igreja. E é aqui que nós estamos, recebendo dessas palavras proféticas, maravilhosas. Mas, quando a gente estava no mundão e recebeu a vida do Senhor, o Senhor entrou no nosso espírito. Mas tem um oceano dentro de nós, para esse espírito nadar. Esse espírito precisa sair do nosso, esse espírito de Deus no nosso espírito, ele precisa lutar contra as correntezas, tubarões dentro de nós, gigantes. É aí que vai acontecer a nossa transformação. Certo? Por isso que nós temos que viver o evangelho. Só pregar o evangelho não é suficiente, nós temos que viver o evangelho. Porque no viver do evangelho é que nós abrimos a caixa do tesouro. É isso que a gente faz no viver do evangelho. Porque Cristo é o verdadeiro evangelho. A vida de Cristo ressurreta, imortal, indestrutível, incorruptível, é a nossa realidade. Irmãos, é isso que vai nos fazer vencedores. Para finalizar, eu quero ler alguns versículos aqui. Então, você tem o seu evangelho? Se não tem, você tem que ter. Esse é o nosso evangelho. Como tinha Paulo. Essas são as insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho, irmãos, tem que correr na nossa veia. Fazer parte do seu DNA. Constituição do seu ser. É o evangelho do reino. Está correndo na veia aí, Juninho? Precisa correr. Senhor Jesus, esse evangelho é nosso definitivamente, irmãos. É o seu evangelho, é o meu evangelho, é o nosso evangelho. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler Gálatas, eu já acabei de ler aqui. Gálatas, que o Senhor levou Paulo lá para a Arábia. Ele lá, ele recebeu as palavras inefáveis. E aí, o que, que acontece com o Paulo em Romanos? Estou terminando, tá, irmãos? Rapidinho agora. Romanos 1, nós já ouvimos essa conferência, o Esdras deu sobre Romanos. Paulo, servo de Jesus. O que, que é servo, Silvio? É um escravo. É um escravo, Silvio. Servo, escravo de Jesus Cristo. Irmãos, olha só que mudança. Ele perseguia quem invocava o Senhor, e agora ele é um escravo. Escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por que, que ele foi separado? Porque Deus falou para ele: olha, vou te dar uma comissão, essa vai ser a sua missão. Prega o evangelho do reino em toda a terra. Essa é a nossa missão. Certo, João? Amém. E quem é esse escravo aqui? Nós, no lugar de Paulo. O evangelho que está personificado. O evangelho de Paulo, o evangelho de Deus, é o meu evangelho, é o seu evangelho. Amém? Quero ler também 1 Coríntios 6, 17. Oh, Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, isso aqui é chave, é ponto principal. Se você não tem o espírito do Senhor em você, você não é um com ele. Agora, se você tem o ponto de partida do seu espírito para ganhar todo o seu ser, é você ser um com o espírito do Senhor. Isso te constrange. Isso te laça, te pega. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Gálatas 2:20. Acho que eu já li, né? Gálatas 2:20. Não li. Senhor Jesus. Fala assim, logo.
Logo já não sou eu quem vive. Olha o que estava falando Paulo aqui, irmãos. A vida dele, a vida física dele, não tinha muito valor para ele. Mas sabe qual a vida que tinha valor? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, irmãos, é uma poesia, isso aqui é um poema. E esse viver que agora eu tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele que era um ferrenho defensor da lei, ele pôde provar essa fé maravilhosa, essa mudança de vida. Agora, Gálatas 4:19. Meus filhos, olha agora, ele já tem filhos, Paulo. Por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo, ser Cristo formado em vós. Então ele era um mentor dos irmãos. E ele pregava o quê? Pregava o evangelho do reino. Essas riquezas insondáveis estavam constituídas nele e ele queria fazer o mesmo, passar para os outros. Isso que era dele. Ó, Senhor Jesus! 2 Timóteo 4:22, para terminar. 2 Timóteo 4:22. Ó, Senhor Jesus, o Senhor seja com o teu espírito.
Amém.
Ele pregava, falava e depois ele falava, o Senhor seja com o teu espírito.
Amém.
Vai, meu filho, seja feliz. Seja feliz.
Amém.
Seja um vencedor.
Amém.
O Senhor seja com o teu espírito. Amém, irmãos?
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Esse evangelho tem que correr na nossa veia. Vamos cantar o S97?